Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, louvamos o teu nome. Senhor Jesus. Porque o Senhor se tornou o Espírito. Esse Espírito todo processado. Oh, Senhor Jesus. E hoje nós podemos desfrutar desse Espírito como vida para nós. Senhor, por isso nós louvamos o teu nome. Senhor, que o Senhor alargue cada vez a nossa visão. Senhor, de tudo aquilo que o Senhor fez. Realmente o Senhor fez tudo em nosso favor. Senhor, por isso nesta hora, Senhor, nos entregamos a ti. O Senhor conhece a nossa incapacidade. Senhor, mas rogamos ao Senhor que o Senhor fale a nós nesta manhã. Senhor, queremos ouvir o teu falar. Queremos ser mais edificados. Em teu nome, Senhor Jesus. Ainda em pé, vamos ler... Não está lá ainda. Apocalipse 2, 1 e 2. Apocalipse 2, os versos 1 e 2. Vamos ler todos juntos? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio do candeeiro de ouro. Conheço as tuas obras, tanto teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Amém. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Senhor Jesus, nós estamos com problema de transmissão, mas os irmãos devem colocar logo ali. Ontem nós vimos sobre esse espírito processado. Aleluia, porque esse espírito foi processado. É o espírito todo inclusivo. Irmãos, mas o espírito foi processado. E daí? O que aconteceu? O que aconteceu? Alguém me diz o que aconteceu com esse espírito todo processado? É isso que nós precisamos ver, irmãos. E é isso que nós vamos ver hoje. A igreja foi gerada. Amém. Quando esse espírito realmente foi liberado, a igreja foi liberada. A igreja foi gerada. Aleluia por isso. E nós precisamos ter essa visão, irmãos, da questão da igreja cada vez mais alargada, mais ampliada. Às vezes, nós vamos acostumando e nós nos reunimos de uma forma automática. Mas as reuniões da igreja têm que, cada reunião, ser algo novo para nós. Não pode ser uma rotina. Senhor Jesus, e é sobre isso que nós vamos ver hoje, sobre a igreja em Éfeso. Né? E a igreja em Éfeso 1. E vamos ver, continuar vendo. A semana que vem vamos continuar vendo sobre a igreja em Éfeso. Né? Uma continuação. Mas nós vemos a importância ali em Apocalipse das sete igrejas. São as sete igrejas que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São sete igrejas. Mas eu queria ler, irmãos, também para os irmãos, aqui em Apocalipse, capítulo de número 1. Eu vou ler para os irmãos. Apocalipse, capítulo de número 1, o verso 10 e 11 fala assim: achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas. Às vezes a nossa mente, às vezes não, a mente humana é muito limitada. E às vezes nós olhamos as sete igrejas e pensamos nessas sete igrejas que eu terminei de pronunciar. Né? Senhor Jesus, mas o número sete significa completo, uma completação. Então aqui não é apenas se referindo às sete igrejas dos quais nós conhecemos. Mas aqui é a cada igreja. Inclusive, igreja em Bauru. para cada um de nós. Essas cartas são para cada um de nós, para o desfrute, para cada uma das igrejas, para o desfrute de cada igreja. Aleluia! E é isso que nós temos que ter a visão, de que essas sete cartas são importantíssimas. Por quê? Porque ela mostra realmente o estágio de cada, ou a característica de cada maneira que se procede. Às vezes, nós achamos que, ou às vezes não, nós passamos por um grande tempo, né, nós achando que nós realmente tínhamos tido toda a revelação, mas Deus não para. Ele continua dia a dia revelando, né? Ele revelou para muitos servos no passado, tem revelado até hoje e vai continuar revelando até a sua volta. Senhor Jesus. E a questão, irmãos, é que as sete igrejas, antes nós víamos assim, as três primeiras, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, já passou essa fase. E nós estamos na fase de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas agora nós temos visto que não é bem assim. Que, na verdade, todas essas cartas hoje existem. E mais do que isso, às vezes, irmãos, nós falamos assim, antes nós falávamos assim, eu estou em Filadélfia. Nós não falávamos assim? Eu estou em Filadélfia. Mas estar, pouco significa. Estar é apenas marcar a presença. Estar é apenas se apresentar ou dizer, eu estou aqui. E às vezes nós vimos para a reunião da igreja apenas para marcar presença. Eu estou aqui, eu fui. Irmãos, isso não quer dizer nada, não acrescenta nada. Mas o que precisamos é ser Filadélfia. Ser é totalmente diferente. Ser é uma característica, ser é uma qualidade e ser mais do que isso exige responsabilidade. Senhor Jesus. Então, irmãos, essas sete cartas são importantíssimas. Nós vemos aqui, né, nessas sete cartas, e ontem foi falado alguma coisa, né, que principalmente aqui nesse trecho que nós lemos de Efésios 2, que começa desse jeito assim, estas coisas diz aquele, estas coisas diz aquele. E para todas essas cartas, essas sete cartas, ele diz, estas coisas diz aquele. Né? Para Efésios fala, aquele que anda no meio dos candeeiros. Cristo é aquele que anda no meio da igreja. Ele está andando e ele está falando a cada um de nós. Agora depende como que está o meu ouvido espiritual para ouvir o falar. Em João 2, 1 João 2,27 fala assim, a unção que dele recebeste permanece em vós e não há necessidade que ninguém vos ensine. Mas nós precisamos ouvir essa voz da unção. E como o Senhor tem falado conosco? Né? O Senhor tem falado, nós vamos ver um pouco mais no final, essa questão da volta do Senhor. Todas as coisas estão caminhando e projetando para funilando para a volta do Senhor. Então, em Efésios ele fala que estas coisas diz o que anda no meio dos candeeiros. Para a carta em Esmirna, ele fala que ele é o primeiro e o último. Todo o plano de Deus está centrado em Cristo. Ele era antes da fundação do mundo e o será para sempre. Na igreja em Pérgamo, ele fala a questão de uma espada afiada de dois gumes. E para isso nós precisamos ir para Hebreus. Ele fala, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Em Efésios, capítulo de número, aliás, em Hebreus, capítulo de número 13, o verso 8. Hebreus 13, 8. Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12. Fala assim, vou ler para os irmãos. Porque a palavra aqui, ele fala, ó, olha bem, para a igreja em Pérgamo. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. E Hebreus fala assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Uma espada de dois gumes, o que significa? Uma espada de um gume só, se for penetrar ela, ela é difícil de penetrar. Eu vou dar um exemplo bem simples, né, para não... Mas uma melancia, você vai abrir uma melancia, uma espada, uma faca de um gume só, é mais difícil. Mas se ela tiver o corte de dois gumes, são o corte dos dois lados. Ela penetra com uma facilidade muito grande. E a palavra de Deus é dessa forma. Penetra de uma forma profunda para atingir o nosso espírito. O objetivo de Deus na palavra é que o nosso espírito seja atingido. Amém. Senhor Jesus. E ele prossegue, né? Ele fala assim, para Tiatira, ele fala assim, estas coisas diz o Filho de Deus. O Filho de Deus. E para Sardes ele fala, aquele que tem o Espírito de Deus. E para Filadélfia ele fala, o Santo e Verdadeiro. E para Filadélfia, para Laodiceia, ele fala, estas coisas diz o Amém. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Isso é algo, o Senhor se preocupando dia a dia, com todas as características que às vezes nós vivemos. Eu disse que ser é ter e ser, estar e ser é bem diferente, e é bem diferente. Sabe por quê? Porque durante um dia nós podemos, uma hora, estar em Filadélfia, outra hora, estar em Laodiceia, nos orgulhar por causa de que temos a palavra. Outra hora, estar em Éfeso, né? Esquecendo do primeiro amor. Né? E assim por diante. Nós podemos estar, durante um dia, estar nessas sete fases, nessas sete características que é demonstrada aqui. Por isso, nós precisamos ter uma visão cada vez mais completa, mais avançada, de que esse espírito que nós vimos ontem, que foi totalmente processado, irmãos, isso foi algo penoso para o Senhor Jesus. Isso foi algo penoso para Deus. Que na hora, nas três últimas horas, o Senhor não quis ver o sofrimento de Cristo. Ele se afastou. E Cristo sofreu ali em nosso lugar sozinho. Senhor Jesus. E é isso que nós precisamos valorizar. E é isso que nós precisamos ver. E é isso que às vezes nós passamos, né? Os nossos dias reunindo de sábado à noite, reunindo de sábado e domingo de manhã, reunindo nas quartas-feiras, algo automático, né? Que já está programado. Pum, pum, pum. Como uma... Né? Mas nós precisamos realmente mudar a nossa situação. Deus tem um objetivo, e é ver a sua igreja, uma igreja santa, pura, sem mácula e sem defeito. Esse é o desejo de Deus. E mais do que isso, assim vai ser. Agora a pergunta que fica é essa. Eu vou estar nesse meio? Eu vou estar lá quando essa igreja estiver pura, santa, sem ruga, sem mancha e sem defeito? Sabe, irmãos, porque nós vemos muito nos últimos tempos, o João tem falado muito e nós temos visto por, né, todas as circunstâncias que a volta do Senhor está iminente, está mostrando que Ele está voltando. Mas às vezes nós ficamos na nossa situação, como diz ali em Hebreus, dormindo. Por isso que ele fala, desperta, tu que dormes. E nós precisamos despertar realmente do sono. Senhor Jesus. Malaquias, vou ler para os irmãos. Malaquias, capítulo de número... Amós. Amós, irmãos. Amós, capítulo 4, 12, fala assim. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Por outro lado, nós também falamos assim, que a gente almeja a volta do Senhor. Eu espero pela volta do Senhor. Hebreus, eu não marquei aqui, mas eu acho que eu não vou errar, não. Hebreus, capítulo de número 13. Hebreus 13, acho que o verso de número 8. Aqui fala assim, Jesus Cristo é o mesmo, né? Ontem e hoje, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Aleluia. Então, irmãos, Jesus, o Senhor, Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o que você está pensando agora. Ele conhece o que cada um de nós estamos pensando. No Salmos de número... Aliás, primeiro Provérbios. Provérbios... E ele fala assim, provérbios de... Eu nem vou só falar. Fala assim, é provérbios 15, porque hoje nós já começamos tarde, se começar a ler muito vai atrasar mais ainda. Provérbios 15, o verso de número 3, a parte A, fala assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele está vendo, Ele conhece, Ele sabe todas as coisas. Mas agora o Salmo 139, esse eu vou ler. Salmo 139, só alguns versículos. A partir do 1, fala assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. A palavra ainda está só no pensamento. E fala assim, e tu, Senhor, já o conhece todas. Tu já conhece toda. Senhor Jesus, na carta à igreja em Éfeso, agora nós vamos para lá de novo. Apocalipse, capítulo de número 2. Então, ali nas sete igrejas, há algo muito profundo e que nós às vezes lemos e passa despercebido. Mas em todas elas, aqui em Éfeso, ele fala assim, em todas elas tem essa advertência. O Senhor fala, conheço, eu conheço. Em Éfeso fala assim, eu conheço as tuas obras. Em Esmirna fala assim, eu conheço a tua tribulação. Para Pérgamo, mesma coisa, conheço o lugar em que habitas. E assim por diante, em Tiatira, ele fala, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, tua perseverança e assim por diante. Para Sardes, mesma coisa, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Para Filadélfia, mesma coisa, conheço as tuas obras. E eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. E para Filadélfia, repete de novo, eu conheço. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece por que eu estou aqui e o que estou fazendo aqui. Que o Senhor realmente tenha misericórdia de nós e derrame a sua graça. E que cada dia mais nós podemos ter essa visão, uma visão alargada, né? De que o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. E aí sim, nós podemos saber que o Senhor conhece. E diante disso, nós podemos tomar uma posição do lado do Senhor. Como foi lá no... quando aquelas fizeram o bezerro de ouro, né? E daí o Moisés falou assim, aqueles que são pelo Senhor, passa para cá. De 10, só uma tribo passou. Mas nós aqui, irmãos, o objetivo nosso, o objetivo de cada um de nós, o objetivo dos irmãos de frente, é que todos nós passemos do lado do Senhor. E naquele dia, o Senhor pode dizer, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Senhor Jesus. Então o Senhor conhece, Ele sabe todas as coisas. Né? E diante disso, irmãos, nós precisamos estarmos atentos ao que o Espírito diz à igreja. Em cada carta, o Senhor se apresenta o que Ele é. Nós já vimos isso. Em cada carta, Ele fala que Ele conhece cada um de nós. Né? E também, em cada carta, Ele fala assim, quem tem ouvidos, ouça. Em cada carta, nas 7 cartas, quem tem ouvidos, ouça. Mas ouça o quê? O que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, e é isso que nós precisamos ouvir. Os nossos ouvidos precisam estar atentos, porque o objetivo de Deus, o prazer de Deus, a alegria do coração de Deus é ver uma igreja gloriosa, uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja preparada, uma noiva adornada para encontrar com o Senhor. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos estarmos preparados a fim de permanecermos o quê? Dentro da vontade de Deus. A vontade de Deus não é essa? Uma igreja gloriosa, uma igreja perfeita, santa, sem defeito? E nós precisamos, então, estarmos atentos ao falar do Espírito, a fim de estarmos dentro da vontade de Deus e sermos achados vencedores quando o Senhor voltar. Esse é o desejo do coração de Deus. E esse precisa ser o que queima no nosso espírito. O que queima dentro de nós é sermos vencedores com o Senhor. Senhor Jesus. Mas aqui em Efésios 3:7, fala assim, vou ler para os irmãos. Efésios capítulo de número 3. Então nós estamos vendo sobre as igrejas, né, as 7 igrejas. Mas agora nós vamos ver especificamente a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso era uma igreja realmente que o apóstolo Paulo se dedicou muito para ela. Depois ele mandou que Timóteo fosse para lá também. E depois João, quando ele saiu do exílio, ele foi justamente para lá. Então Efésios, capítulo de número 1, o verso 3. Começa assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, e nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, e nos predestinou para ele, para a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E o verso 13 fala assim, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos, aqui traz 5 pontos, que nós vimos, quem foi no encontro de casal, viram esses 5 pontos que o Miguel destacou muito bem lá. Primeira coisa, nos abençoou. Nós somos abençoados. Por que nós somos abençoados? Por que você tem certeza que você é abençoado? Porque você está aqui. porque eu estou aqui. Só pelo fato de estarmos aqui, somos abençoados. Amém. Temos que ter essa certeza de que somos abençoados, porque o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor nos mostrou a igreja. Segundo item, Ele nos escolheu. Irmãos, em João, o Senhor fala assim, não fostes vós quem escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Né? Eu vos escolhi. O problema é que ele fala, ele continua, ele fala assim, para que vades e deis fruto. Mas foi o Senhor que nos escolheu. Antes da fundação do mundo, ele nos escolheu. E ele nos predestinou. No verso 5 fala assim, nos predestinou, nós somos predestinados. Aleluia. Graças ao Senhor. Somos predestinados para sermos filhos de Deus. Mas não filhos crianças, não filhos adolescentes, mas filhos maduros. Filhos aptos para receber a herança. É isso que Deus quer de cada um de nós. Aleluia. Senhor Jesus. E continua. Né? Do qual temos a redenção. Nós estávamos, né, destinados ao lago de fogo. Não tinha uma outra forma. Mas em Cristo, na cruz, Ele nos redimiu. Derramou o seu sangue. Passou por tanto sofrimento. Para que nós pudéssemos, para que Ele pudesse nos dar a redenção. Graças a Deus. E tudo isso que ele fez, no fim, o Espírito que nós vimos ontem, esse Espírito todo processado, veio e selou. Nós fomos selados por esse Espírito. E hoje nós temos esse Espírito no nosso Espírito. Aleluia. Né? Aleluia que hoje nós podemos desfrutar desse Espírito, né, que está dentro de nós. Esse Espírito totalmente completo, totalmente disponível, basta o quê? Basta nós invocarmos o nome do Senhor. A hora que nós cantamos aquele hino, a estrofe de número 5, que os irmãos lá no fundo também proclamaram, eu até ia sugerir, mas não deu tempo, né? O Edivaldo viu, né? O Silvio pediu o hino, eu falei amém. Mas eu ia sugerir para que nós cantássemos, em vez de dizer, clamar, chamar o Senhor, invocar o Senhor. Quando nós invocamos, esse Senhor está disponível para nós. Irmãos, a palavra fala que o nosso Deus não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ele está sempre pronto. Senhor Jesus, e Ele está disponível. O problema está em nós, que quantas vezes nós clamamos ao Senhor. Às vezes acontecem fatos, né, que depois que aconteceu, vou citar algum exemplo, fui deselegante com a minha esposa, né? Respondi mal, e na hora eu não me lembro de invocar o nome do Senhor. Só na minha alma eu questiono, pá, 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 né? E pronto. Mas depois eu me lembro, poxa, eu não podia ter invocado o nome do Senhor. Se eu tivesse invocado o nome do Senhor, não teria acontecido nada disso. O problema é que nós ainda invocamos o Senhor, mas nas horas necessárias mesmo nós esquecemos. Quando nós vemos, já foi, agora já foi. O leite derramado não tem jeito mais de trazer de volta. Irmãos, tem outro ditado também que fala assim, tampar o sol com a peneira. Quem conhece esse ditado? Já ouviu falar esse ditado? Alguém ouviu já falar? Sabe o que significa tampar o sol com a peneira? É a mesma coisa do que tá um sol quente e você, para se proteger, você abre um guarda-chuva, né? Mas pega uma peneira e põe a peneira em cima. O que que acontece? Nada, nada. Às vezes, irmãos, infelizmente, às vezes, nas reuniões, no nosso viver da vida da igreja, nós agimos desse jeito. Ou seja, tampando o sol com a peneira. Sabe o que significa tampar o sol com a peneira? Enganar a nós mesmos. Ah, eu estou vindo todo domingo, eu venho, todo sábado eu venho na reunião, todo domingo eu venho para a reunião, então está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem externamente, mas internamente está bem? Senhor Jesus, isso, irmão, se eu não tenho buscado o Senhor dia a dia, através da palavra, uma coisa fundamental na vida de um cristão e de cada um de nós é a leitura diária da palavra de Deus. Você pode invocar o nome do Senhor quanto tempo você quiser, mas se você não ir para a palavra, Ele não vai falar para você. Ele nos fala através da palavra. Precisamos da palavra. Amém. E isso precisa todos os dias. Precisamos de todos os dias buscar a palavra. Senão, não adianta nada eu estar na reunião, ouvindo isso, aquilo, mas e o praticar? Tenho praticado? Então, tapar o sol com a peneira significa isso, eu estou enganando a mim mesmo. Achando que eu estou pondo a peneira e está fazendo sombra em mim, não está fazendo nada. E às vezes nós fazemos dessa forma, enganando a nós mesmos. E mais do que isso, tampar o sol com a peneira, sabe o que é? É mascarar uma realidade. A nossa realidade, às vezes, é uma ao participar das reuniões junto com os irmãos, das reuniões da igreja, né? Mas a realidade, às vezes, é outra. A minha realidade lá fora, às vezes, não é aquela que o Senhor espera de mim. Então, o Senhor tem mostrado que a igreja, irmãos, é para essa finalidade. Deus ama a igreja. A igreja é a menina do coração de Deus. Ele almeja a igreja. A igreja foi gerada com muito sofrimento, derramamento de sangue. E agora, como que nós temos qual a nossa atitude diante de toda essa situação? Senhor Jesus. Então, irmãos, em Efésios, capítulo de número 3, o verso, eu vou ler para os irmãos, Efésios 3, o verso 10 e 11, fala assim: porque pela igreja, presta atenção, é pela igreja, porque pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pela igreja. É pela igreja. O Senhor, irmãos, Ele quer ver vencedores. O Senhor quer ver uma noiva pura e santa, mas é através da igreja. É através de cada um de nós. Senhor Jesus. Então, irmãos, às vezes a gente fala, eu almejo, espero, eu anseio pela volta do Senhor. Eu acho que é Pedro. Deixa eu ver aqui se é Pedro. Acho que é Pedro. Sim, é Pedro mesmo. Em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo de número 3. Eu vou ler o verso a partir do 11, para que a gente possa entender mais um pouco. Nós temos visto muito que a volta do Senhor está próxima. Tudo está centralizando para isso. E daí o apóstolo Paulo, ele fala assim, aliás, o Pedro, ele fala assim, em 2 Pedro 3, a partir do 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Até aí. Quem aqui está esperando pela vinda de Deus? Alguém? Levanta a mão quem está esperando. Aleluia. Todos nós esperamos. Mas aqui continua. Esperando e apressando. Esperar é uma coisa, apressar é outra. Nós temos apressado a volta do Senhor? Infelizmente, nisso nós temos falhado. E nós sabemos como se apressa a volta do Senhor? Daí é só nós ir lá para... É só ir lá para Mateus, né? Mateus 24. E será pregado... 24, 14. E será pregado o Evangelho do Reino para testemunha todas as nações, né? Então virá o fim. Vamos ler lá? Eu estou vendo que parece que os irmãos não estão sabendo muito de cor, não. Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. E depois? Então virá o fim. Irmãos, quando esse evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Agora a pergunta que eu quero deixar para os irmãos, e eu vou encerrar por aqui. eu tenho pregado esse evangelho? O Senhor fala assim, lá em João. O João fala, não fostes vós quem escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, vírgula, para que vades e deis fruto. O que o Senhor vai pedir para nós são frutos. E nós temos pregado esse evangelho para que gere frutos para o Senhor. Precisamos apressar a volta do Senhor. Se nós queremos não apenas esperar, mas apressar a volta do Senhor. E apressar a volta do Senhor é só através da pregação do evangelho. Quem leu o Alimento Diário pode ver que eu que falei até na quarta-feira, aqui um pouco da quinta. Mas de sexta, sábado e domingo, ainda teria tudo mais isso para falar. Eu não vou falar pelo seguinte, não é só por causa do tempo não. Primeira coisa por causa do tempo, mas também porque o Arlindo, ele não está aqui hoje, mas ele na semana passada, ele já falou sobre toda essa parte aqui na introdução, que é sobre os tutores e curadores, aqueles que se preocupam com cada um de nós. Irmãos, e todos nós precisamos sermos tutores e curadores. Tem muitos irmãos que passaram por aqui, reuniram conosco, buscaram o Senhor, parece que de uma forma intensa, e hoje estão distantes. Atrás de quantos nós já fomos? Às vezes nós falamos, mas está difícil pregar o evangelho, está difícil mesmo, mas ir atrás das ovelhas perdidas, as ovelhas que estão afastadas, não é difícil. É só uma questão de disposição. E se nós formos através daqueles que estão afastados, irmãos, este lugar aqui vai ser pequeno, vai ter que derrubar essa parede, só trazendo aqueles que estão afastados. Então, esta palavra, as sete igrejas de Apocalipse, elas são atuais, elas são para nós, e que nós possamos realmente ter esse encargo, de saber que se o Senhor nos colocou aqui, é porque ele já fez a parte dele, ele já fez a parte dele, né? Em Efésios, aqui que nós lemos, é interessante. Eu vou só mais um pouquinho de tempo para mostrar aqui Efésios. Às vezes nós passamos batido e não vemos. Mas em Efésios, o Senhor fala assim, ó, capítulo de número 1, 2 e 3. O apóstolo Paulo fala aqui, aquilo que o Senhor já fez por nós. Ele nos abençoou, ele nos escolheu, ele nos predestinou, ele nos redimiu, ele nos selou. Isso até o capítulo de número 3. E dá a impressão que ele que ia encerrar a carta de Efésios aqui. Porque ele fala assim, a ele seja a glória, né? Falando tudo, todas as riquezas de Cristo no, até o capítulo 3, no capítulo 1, 2 e 3. E daí parece que ele vai terminar ali, porque ele fala assim, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Dá a impressão que ele ia terminar aqui, né? E na verdade ele terminou. Sabe por quê? Porque até aqui ele mostra o que Cristo fez por nós. Mas agora do 4 para frente, sabe o que, é que ele fala? Ele fala assim, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis do modo digno que foste chamado, e aí continua. É a prática. Deus já fez tudo por nós. Mas agora ele requer que nós pratiquemos aquilo que ele fez. Aleluia? Amém. Vamos cantar o hino de número 354. 354.